Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa questão assim bem comum no atendimento, né? Aquela saia justa. O profissional deve pedir desculpas por um erro que claramente não foi dele, dá um nó na garganta de muita gente. E o material que a gente analisou, ele sugere algo interessante, que esse pedido de desculpas pode ser, na verdade, um jeito de mostrar empatia, responsabilidade, sem ser exatamente uma confissão de culpa. Meio contra-intuitivo, né? A nossa ideia aqui é entender por que essa forma de lidar com a frustração do cliente, mesmo quando a falha vem de outro lugar, é tão crucial para o sucesso do atendimento, segundo o que a gente leu. Ok, vamos lá, vamos abrir isso. O material fala de empatia, né? Basicamente, é a habilidade de se colocar no lugar do cliente,
Isso.
de reconhecer o desconforto, a frustração dele. E isso vale mesmo se o problema veio, sei lá, de outro setor, do colega do turno anterior ou até de um sistema automático.
O ponto-chave é: não precisa concordar com tudo, mas tem que respeitar o sentimento, sabe?
Exato. E o fascinante, que a análise traz é como isso muda o significado do pedido de desculpas. Ele deixa de ser tipo, opa, errei, para ser mais um, olha, eu vejo que você está chateado e me importo com isso. É um ato de cuidado, né? A fonte até dá uns exemplos práticos bem bons disso.
Que tipo de exemplos? Porque a preocupação real é sempre essa. Ah, se eu peço desculpa, tô assumindo a culpa pela empresa toda, pega mal, né?
É uma preocupação válida, claro. Mas olha só as frases que o material sugere. Tipo, peço desculpas pelo transtorno que isso causou. Vamos resolver da melhor forma agora. Ou então, lamento que essa experiência não tenha sido positiva. Estou aqui para ajudar a corrigir isso. Percebe? O foco está no que o cliente sentiu, no transtorno e no que vai ser feito agora. Não está dizendo fui eu ou a empresa errou aqui. Mostra acolhimento, mas sem, digamos, se comprometer legalmente ou prometer algo impossível.
Entendi, faz sentido. Então, essa empatia mostra cuidado. Mas imagino que o material também diga para, sei lá, não exagerar, né? Para não virar uma coisa meio submissa que até prejudica. Como ele diferencia isso?
Precisamente. É um ponto crucial que a fonte levanta: a diferença entre empatia e submissão. Empatia é isso que a gente falou. Sinto muito pelo que aconteceu, vamos entender e resolver. Transmite, assim, profissionalismo, um lado humano. Já a submissão seria algo do tipo: nossa, mil desculpas, a culpa foi inteirinha nossa, faremos o que o senhor quiser. Aí complica.
E quais seriam as consequências ruins dessa submissão, segundo a análise?
Ah, várias. Primeiro, cria uma expectativa no cliente que talvez seja impossível de atender, né? Aí gera mais frustração lá na frente. E segundo, desvaloriza o próprio profissional, a empresa. A fonte bate muito na tecla de que o objetivo é resolver o problema, não é dar razão para o cliente a qualquer custo, sabe?
E isso me lembra outro ponto que o material levanta sobre o que o cliente realmente quer quando reclama, não é isso?
Exatamente. A perspectiva que eles trazem é que muitas vezes o cliente não está buscando uma vitória, tipo, provar que está certo. Ele quer ser ouvido, quer sentir que o problema dele está sendo levado a sério. Muita reclamação cresce não pelo erro inicial, mas pela reação da empresa, sabe? Aquela coisa defensiva, de minimizar, de jogar a culpa para o outro lado. Quando o cliente se sentir ignorado, aí sim a coisa pega fogo.
Então, quer dizer que um simples lamento ou transtorno focado no impacto pode, na real, acalmar a situação mais rápido do que tentar dar mil explicações técnicas de quem errou o quê?
Olha, muitas vezes sim. O material sugere que esse reconhecimento inicial, ele valida a emoção do cliente, abre a porta para a conversa sobre a solução. Por isso eles até propõem uma estrutura de resposta para equilibrar essa empatia com a ação.
E como seria essa estrutura na prática? Tipo, um passo a passo?
É, basicamente em três etapas, né? Primeiro, reconhecer o impacto. Lamento que isso tenha ocorrido ou entendo sua frustração com essa situação. Coisa assim. Segundo, mostrar que você está comprometido em resolver. Vamos analisar o que aconteceu para corrigir ou já estou verificando agora como a gente pode resolver isso. E terceiro, indicar a ação clara, de forma respeitosa. Vou precisar de uns minutinhos para checar no sistema. Ou, olha, já estou encaminhando para a área certa e vou acompanhar para você, tá?
Faz todo sentido. Valida, mostra que está agindo e controla a expectativa, né? E quanto à linguagem, o material dá umas dicas do que falar
e talvez mais importante do que não falar.
Sim, sim, e isso é fundamental. Tem as frases que ajudam, segundo a fonte, são aquelas que mostram compreensão, colaboração, tipo, sinto muito pela sua experiência, compreendo como isso pode ser frustrante, vamos resolver isso juntos. Por outro lado, tem as frases que são quase garantia de irritar o cliente, né? Ah, não fui eu que fiz isso, isso não é culpa minha, o senhor deve ter entendido errado, ou aquele clássico péssimo. Ah, isso acontece mesmo.
Nossa, por que essas últimas são tão ruins assim? O que elas comunicam de errado?
Porque elas soam defensivas na hora. É como se o atendente estivesse tirando o corpo fora, sabe? Transferindo a responsabilidade, invalidando o que o cliente está sentindo ou percebendo. Mostra uma falta de preparo ou até de vontade de ajudar. Basicamente, a mensagem que passa é: o problema não é meu. Justo quando o cliente ligou buscando uma solução da empresa.
Entendi. Então, para a gente amarrar a ideia central que está vindo dessa análise, pedir desculpas no atendimento, mesmo sem ter culpa direta, é, na verdade, uma estratégia inteligente. É validar o sentimento do cliente, mostrar que a empresa se importa, reforçar que vai buscar a solução, e tudo isso sem admitir um erro específico ou prometer o que não dá para cumprir. No fundo, é tratar a pessoa do outro lado como um ser humano, né? Cuja experiência importa.
Perfeito. É exatamente isso. E como o material ressalta, essa abordagem constrói confiança. Mostra que a empresa está ali para servir, para resolver, não para fugir da raia. E isso leva a gente para uma reflexão final interessante, que sai um pouco do material, mas deriva daqui. Se essa abordagem de empatia responsável, sabe, focada no impacto e na solução, funciona tão bem no atendimento direto, como será que a gente poderia adaptar e usar isso em outras comunicações profissionais? Sei lá, em e-mails, reuniões tensas, gestão de equipe, até em negociações. Fica aí algo para a gente pensar, né?